Ah, a gente tá devendo a pelo menos, tipo... Já sabe, né? A gente tá devendo aí pelo menos um mês e meio já, a questão do... do especial de Harry Potter, que não... que não rolou.
Saiu ainda, né?
Não rolou nem o primeiro filme ainda, pô.
Nem o primeiro, verdade.
Tá complicado, né? E a culpa é de Pedro aí, ó.
Que eu até assisti todos os filmes de novo pra que eu pudesse falar sobre.
Aí, ó.
E faz um mês atrás.
Eu ainda tenho que... Eu vou ter que comprar os filmes pra poder assistir, né?
E... Tem comprar. Aham, sei.
Pedro não assistiu Avatar Caminho da Água ainda, que já faz 3 anos que lançou.
Assisti já.
Ah, tá. Eu ia achar estranho, porque o normal era Pedro assistir, né? Pedro é fã.
É porque eu tinha. Quando eu peguei a primeira vez, eu peguei uma qualidade merda. Aí depois de fugiu da mente. Aí onde eu Avatar Caminho das Águas, né? Aí consegui encontrar o HD, né? Pra comprar. Aí eu fui, comprei e assisti.
E tu gostou?
Eu gostei. Achei muito massa, velho.
É só a glória mesmo, viu? De Jesus.
Eu ainda prefiro o primeiro. O primeirão de todos é o melhor pra mim.
A gente pode falar sobre esses filmes aí no futuro. Bora esperar sair o 3 que a gente faz uma trilogia aí, porque, meu amigo... Eita, desgrama. Mas é isso aí, né? Ó, a gente vai se organizar, a gente promete que vai se organizar. E esse mês agora que tá entrando, o mês agora, o próximo é o quê? É junho já, é? Que vai rolar?
Maio. Junho, né? Maio.
Maio.
Ah, a gente vai entrar em maio?
Vai entrar em abril. É, nós estamos na última sexta-feira de abril.
Pronto, perfeito. Então, em maio, a gente tá hoje 25 de abril. Aqui gravando. Então, em maio, a gente já pode começar essa saga de Harry Potter. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, tipo, a primeira semana, ou vai ser a segunda, ou vai ser a terceira. E aí, o que é que vocês acham? A gente
poderia mandar já na primeira, pô.
Mandar já na primeira, né?
É. E, tipo, então... e não seguiu, tipo, feito a gente fez com os outros. E não tem a gente fez com os outros. Toda sexta-feira. Fazer um. Tá ligado?
Sim, sim.
Não, mas aí, tipo, vai ficar o mês todo só falando de Harry Potter.
Ou vocês querem.
Não, pô, tipo assim, todo padrão, né? Toda primeira semana a gente faz um filme.
É, só porque só vai acabando o que vem, né? São 8 filmes, acho que são.
Tipo assim, mas a gente pode falar dos dois últimos como um só. Até porque, tipo assim... Tá ligado?
Ou então a gente bota a cada 15 dias.
8 semanas são 2 meses, pô. 8 semanas são 2 meses.
Se for um por semana, né? Você está querendo na primeira sexta-feira de cada mês, aí já vão demorar 8 meses.
Mas
vamos ver.
Não, mas só que podcast grande é assim mesmo, pô. Tem que... As coisas são assim.
Então, quem vai gostando vai seguindo aí fazer e vai aceitando ou não.
E quem não gostar...
Se lasque, que nem falaram, tiringa.
Eu não, porque...
Quem gostar, se lasque. Vá se arrumar.
Eu tô na minha fase educada. Quem não gostar, tem que gostar.
Tá certo, então. Mas hoje vamos aproveitar pra fazer um top 5 de cada um, não é isso?
Top 5.
Como é que vai funcionar isso aí, Pedro? Vai ser top 5 vestidos de noiva? Como é que vai ser o quê?
É top 5 vilões, os melhores vilões. Na opinião de cada um da gente, a gente vai fazer um top 5.
Mas vilões... De que?
Anime,
de filme?
Anime, série, novela mexicana, programa do Chaves. Tipo,
todos os vilões de todos os vilões.
É.
Perfeito. Pronto, já tô pensando, já pensei nos meus aqui já.
Já tenho 5 já, gravado aqui.
Pronto. Então, vamos embora, né? Vamos embora pro tema.
E tem que contar que os vilões podem ser pessoas da vida real também, viu?
Ah, então vai ser tu, A Barbie.
Se você considerar aquela pessoa um vilão, ele é.
Pronto. Ah, então beleza. Vamos pro tema. Vamos entrar no tema, né? Vamos embora. Belezinha, meus queridos. Vamos botar esse top 5 aí, né, pra rolar. Vilões, os 5 vilões, meu amigo. Vai ser tipo assim, do mais fraquinho ao mais pica de todos?
É, do e na ordem decrescente, do 5 até o top 1.
Pronto. Perfeito, perfeito. Quem é que vai começar?
Você é o nosso Oscar.
Tá bom. Eu vou aceitar como elogio. Carniça.
Mas foi um elogio.
Pronto, tá bom. É, vamos lá. Top 5 vilões pra mim.
Ah,
vamos lá.
Só uma regra, só uma regra.
Não vale
pôr o capeta.
Poxa, por que eu colocaria o capeta, pô?
Não sei.
Não, o... Segundo Jorge, o grande mestre Godstorm, o vilão é Deus, entendeu, né?
Segundo Jorge
é Deus que é o vilão.
É uma criança com fazenda de formigas.
É, a gente precisa fazer um programa sobre Jorge, velho.
Porra. Se tivesse a participação dele, seria melhor ainda.
Melhor ainda.
MGP Pronto. Entrevista, Jorge.
Pronto, beleza. Deixa eu ir logo aqui pro meu 5. No meu quinto lugar está. É uma mulher.
Eita.
É uma das mulheres mais poderosas, maléficas e demoníacas que existem na cultura pop.
Eu vou botar o nome dela no grupo.
Em geral. Vamos lá.
Eu vou botar o nome dela no grupo.
Quer dizer?
Não sei se eu escrevi
certo. Não é. Não é nenhuma ex minha, não. Deixa eu ver. Ela, tipo assim, é uma vilã muito top. E com certeza ela tinha que estar aqui. Eu acho que ela não estaria ali nos 3 maiores, mas com certeza ela tá no top 5, assim, de uma lista de 100 que eu tenho. Paola Bracho, de A Usurpadora.
Eita pressão, bicho.
É impossível você não lembrar da risada. Da Paola Bracho, tá ligado? E não lembrar da musiquinha, pô. Parararã, parararã.
Nossa editor vai colocar a risadinha dela na edição.
É muito bom, pô. Não, sério. E assim, hoje a gente olha assim e tal. Eu tava até assistindo essas novelas mexicanas, assim. A última que eu tava revendo foi Maria do Bairro, que é uma novela muito boa, inclusive. Aí, essa Paola Bracho, ela é interpretada, ela, na novela, ela tem uma irmã gêmea, né? Que é a Paulina e tal.
É, tipo Ruth e Raquel.
Isso. Só que, aqui é que tá o primor, velho. A Gabriela Spanik, que é a atriz, velho, ela dá uma aula, mano, de interpretação, bicho, nessa novela aqui. É um negócio.
Parece ser duas pessoas, pô.
São duas pessoas completamente diferentes, mano. O jeito de olhar, de se movimentar. Sabe, velho, ela pegou mesmo a ideia. E se eu não me engane, essa atriz, ela tem uma irmã gêmea de verdade. Tá ligado? Ela tem uma irmã gêmea de verdade. Só que, tipo assim, a irmã gêmea não interpreta com ela. Tá?
É. Eu não sei se vocês lembram quando ela veio pro Gugu, essa atriz. O Gugu trazia todas as atrizes pro programa dele, né? Se eu não me engano, ela veio. Eu não sei.
Eu não me lembro.
Eu só lembro de eu ter visto um videozinho dela no. Ela sendo entrevistada, agora eu não lembro se foi em Gugu. Que tipo, ela fazendo tipo a cara, tipo, cara de Paola Bracci. Ela mudava. Paulina, aquela cara bem angelical. Menina, mulher do ovo de bola.
É, isso é confirmando. Ela tem realmente uma irmã gêmea, só que tipo assim, ela não é gêmea idêntica. Ela é aquela gêmea que se parece.
Só. Sim.
E ela chegou a participar como dublê, de, principalmente de corpo, assim, quando tava de costa, né, uma pra outra, assim. Mas a maioria a gente vê que é feito naquele efeito Chaves, né, que é de cortar a tela, assim. Só que, tipo, mais bem feito, claro, né, porque...
Sim.
Né, Chaves era mais precariozinho. Chaves
era muito datado, né?
É, mas, assim, cara, é uma vilã que fica, que ficou aí no, na cultura pop e, com certeza... Se Paola Bracci, ela assumisse o lugar, tipo de um Coringa e Gotham, o Batman tava fudido, mano. Tava lascado. Porque essa mulher, ela é diabólica mesmo. Pressão da bexiga. Mas é isso aí. Paola Bracci pra minha quinta posição aqui de vilões mais top de todos os tempos.
Top.
Agora é quem aí de vocês dois?
Juninho, sou o último. Vai sempre nessa ordem.
Beleza. Olha, o meu top 5, o meu quinto colocado vai para... É que eu tava pensando em dois, né? Porque eu acho que tem praticamente o mesmo peso. Mas eu vou colocar que eu gosto, na verdade, muito. Eu vou colocar o Shihamadara, Madara, né? Do anime Naruto. O Shihamadara, Madara, eu vou colocar ele como o top 5 aí. Eu tenho até um Funko dele aqui no hack, né?
Uhum.
De casa, no painel daquele casa. Que eu gosto muito do personagem, né? Eu gostei muito do personagem.
Sim, sim.
Do Naruto, Narutinho. E o personagem, ele tem sua carga dramática, né? Tem suas ambições. É um personagem que é muito poderoso, né? Aí tem até um programa no YouTube, né? Foi até uma lista que eu tava vendo, né? Aí tinha como se fosse um gamezinho, né? De perguntas, né? Quem você contrataria como seu guarda-costas, né? De Naruto. Aí apareceria lá os nomes. Aí tinha lá o Hashirama, Hashirama, tinha uns caras lá, né? Sasuke e tal. Aí eu com certeza teria o Hashirama como... Um dos meus seguranças.
Cuidado.
É.
Cuidado.
É um personagem muito ambicioso, né? A gente, como ele ama muito a guerra, né? Estar na guerra, viver a guerra, sentir, né? Ele tem essa sede por poder e por batalhar, né? Uhum. Ele até fica vibrando, né? Quando... Ele sente realmente o sangue da bater novamente, né? Ele ser ferido. Ele gosta daquela sensação, né? De vivenciar a guerra. Né? E isso eu acredito que faz bastante diferença para um vilão, né? Principalmente um vilão como de uma obra muito grandiosa como o Naruto, né?
Sim, sim.
Esse é o meu quinto colocado aí nessa lista.
Muito bom.
O meu, ele é de um anime também, né? De Dragon Ball. É Frieza. É o cara que, tipo,
Frieza.
É o cara que é mau. O objetivo dele é dominar o universo, né?
Uhum.
Como a maioria dos vilões, né? Pra mim, o vilão idiota é quando ele tem o objetivo de destruir o universo. Depois tu vai ficar onde, pô? Destruir o universo. Mas mata. Uhum. É Frieza. Porque ele mata sem pena. Matou o pobre do Kuririn. Explodiu o pobre do Kuririn. Espancou uma criança. Espancou uma criança até quase a morte. E foi Gohan.
Só me lembrei daquele meme agora. É Kuririn. Qual é?
Frieza, por que você matou o Kuririn?
Muito bom.
E ele é um vilão que em Dragon Ball até hoje, né, na saga mais recente, antes do Daimon, que é o Super, apesar dele estar lutando pelo time do Universo 7, o objetivo dele ainda é se vingar de Goku e Vegeta porque fizeram aquilo com ele.
É aquele negócio, né? Tipo, o inimigo do meu inimigo
é meu amigo por enquanto.
É, pois é.
Cara, eu não vi o Super todo, não. Eu não vi a Copa de tudo, não. Eu vi mais a parte final do torneio. Mas tem uma cena antes do torneio que Freeza aparece com a nova transformação dele, do Freeza dourado. Sabe aquele pau que dá em tapete pra tirar a poeira? Ele dá em Goku. Aí Vegeta vem lutar. Só que, tipo, pra Freeza, quando ele morreu, Vegeta era um mangolango, tá ligado?
Uhum.
O mais forte era Goku. Aí Vegeta puxa a transformação do Super Saiyajin Blue, pô. Aí vem andando e dizendo, eu não sabia que você ele é, pois se prepare, meu velho, não pense, eu sou tão misericordioso, feito o Kakaroto. Meu velho, a luta é só Vegeta dando de tapa na cara de Freeza, pô.
É humilhante.
Olha, né? É humilhante mesmo, depois você procura, deve ter esse videozinho no YouTube, procura, meu velho.
Eu assisti, pô.
Pra tu ver, pronto. Então é o meu quinto lugar, Freeza.
Pronto. Então, vamos seguir no horário, né? Pra não ficar bagunçado. Volta pra mim de novo, aí depois Barbie, depois tu. Aí a gente fica fazendo sempre assim.
É na mesma ordem.
Aqui na nossa tela, o sentido anti-horário, né?
É. Mas pra vocês é horário. Se vocês estão vendo a nossa tela.
É, pronto, perfeito. Vamos lá. Quarto lugar, né? Top 5. A top 5 é pouco, né, velho? Pra tanta gente. Mas pra mim fica mais objetivo. Talvez, se a gente fizer isso aqui daqui a um ano ou dois, talvez até mude algumas colocações. Acabe mudando, mas aqui definido, o que eu consigo pensar, velho, vai nisso. Quarto lugar, claro que, tipo assim, no meu top 5 não pode faltar. Eu acho que no meu top 5, assim, quando tem alguma coisa que possa envolver anime, ou que possa entrar anime, sempre vai existir algo dessa que é a maior obra de arte de todos os animes, de todos os tempos. O melhor anime é aquele que nós idolatramos. Inclusive temos episódio especial dele. Você consegue lembrar, Pedro, qual é o...
O anime? Boku no Pico.
O episódio certo, que é o especial de Full Metal Alchemist Brotherhood. Você consegue lembrar?
O especial...
Sim, eu acho que é o...
É o Chala, não sei o que.
Deixa eu confirmar aqui.
É um episódio,
isso mesmo.
Redondo, né?
É o episódio 30. O episódio 30 do MGP Cast, você procura aí, que é o Full Metal Brotherhood. Anime perfeito. A gente fez uma apanhada assim, bem por alto, né? Porque a gente ainda vai fazer uma versão estendida de 4 horas, como é o sonho de Pedro. Mas assim, quarto lugar, King Bradley. O homúnculo, né, da ira, meu amigo. Velho, esse personagem, ele é tão bem construído, mano. Nossa Senhora, chega a dar arrepio. Ele é tão bem escrito e tão bem construído. Que assim, ele pra mim, ele estaria aqui no primeiro lugar. Tá? Só que assim, existem outros vilões que são mais icônicos e que representam mais, né, pra a cultura pop em geral, pra tudo, cinema, tudo. E o King Bradley, velho, ele é um personagem muito especial, porque ele tem uma construção, né, que, tipo assim, é aquela velha simetria do roteiro. Ele começa de um jeito e ele termina de um jeito completamente diferente, velho.
E é aquela, tipo... Eu não sei como é que seria a palavrinha certa, né? Que é o cara que, tipo, é uma coisa e aparenta ser outra. Eu não sei como é que representa. E ele é o homúnculo que representa a ira. E ele é o cara calmo, pô, zen, tá ligado? E não se irrita. E tem uma cena icônica, né? Que eu sempre vou falar dessa cena, o resto da minha vida. Que é no enterro de Hud. Pra quem não assistiu, toma um spoiler na cara.
Essa cena, tipo, é cavernosa.
Que ele tá lá, né? E primeiro mostra a visão dele lá, né? Quando a Pierre começa a falar pra não enterrar o pai dela, depois ela, porque ele não vai poder mais trabalhar. E ele com a mão na espada, e a espada é mão tremendo, porra. O cara tá emocionado. E depois ele explicando que tava se tremendo de ódio ali pra não matar aquela Pierre.
Ei, pô, tem que sair, pô.
Tem uma clássica que eu gosto dele também, que é que assim, a turma faz uma invasão, né? Na.
Sim.
Na cidade central. É, invade o quartel e a turma tem feito um plano pra, e pensa que ele tá morto, né? Que faz uma emboscada pra ele, pensa que ele tá morto, velho. Quando esse bicho volta, mano. Ele volta, bicho. Tá todo mundo lá invadindo o quartel e o pessoal, tipo, senhor, eles invadiram tudo, vamos chamar a reforça. Ele, não. Eu vou entrar pela porta da frente. Aí, é a minha casa. Quem manda aqui sou eu, meu amigo. Quando esse bicho começa a subir, Junior, aquela escada que tem o tanque. Você come barro, cuidado. O tanque dá ré, meu amigo.
É. Por medo do.
Já vi esse foguete no terré, pronto.
Esse, quando o King Bradley vem correndo pra cima, o foguete aprende a dar ré na hora.
É um personagem, tipo, fantástico, velho. É o meu quarto lugar. Top. Aqui, como eu falei, ele poderia estar no primeiro, mas como tem outros aqui acima, que vocês vão entender o porquê, ele vai ficar no quarto lugar, King Bradley.
Eu vou colocar assim, um personagem aí fulminante, viu? Fulminante.
Diga.
Pronto, eu vou colocar aqui. Tem um vilão que eu gosto bastante. Né? Na verdade, eu acredito que todos vocês aí admiram, né? Que a gente também fez episódio aqui sobre ele, né, aqui no MGPcast. Na verdade, não sobre ele, mas sim sobre a obra que ele participa, né? Que é o Sauron. O Sauron que eu tô falando é o Sauron do Senhor dos Anéis, o Sauron do livro. Não o Sauron de Anéis de Poder, né?
Já ia falar, já.
Graça, né? Que o Sauron do filme é um... Não é nenhum personagem, ele é uma ideia e que bota mais medo do que o Sauron da série, né?
É, só pra ficar capitulado aqui, o MGPcast 55 é sobre a Sociedade do Anel, o 58 é sobre as Duas Torres e a gente conclui no 62 sobre o Retorno do Rei. 3 episódios ótimos, viu?
Era demais.
Você quer ver a gente chorando, a gente escuta o último.
Pronto, então eu gosto muito da ideia do Sauron, né? Porque ele é um personagem que ele é um personagem muito bem construído na ideia do Tolkien, teve uma ideia sensacional, né? Porque ele sempre ficava como se fosse uma sombra, né? Do Morgoth, como discípulo dele, né? Grande discípulo. Mas só que ele foi um personagem que ele foi. Você bem chulo, né, agora. Ele foi comendo pelas beiradas, né? Foi comendo ali pelas beiradas e conseguiu tomar o poder, né? Tomar toda a construção que Sauron fez, né? E antigamente, na época do Silmarillion, você tem alguns relatos, né, que o próprio Sauron Ele batalhou com aquele cachorro. O nome do cachorro é o...
Juan,
né? O cachorro Juan. É que ele sofreu pra caramba, né? Ali ele acha que ele tava aprendendo ainda, né? Aprendendo muita coisa ainda. Não era o Sauron, né? Ainda.
O que mais me impressiona nisso tudo é o cachorro se chamar Juan, pô.
Juan é bom demais, né?
Juan é top. Aí... que ele leva um fight aí do cachorro, ele na forma de lobisomem, né, e tal. Mas falando especificamente sobre o personagem, é o personagem que deixou toda a ambição dele em um objeto, né, toda a alma, todo o ódio, todo o poder dele, uma parte da alma dele naquele objeto ali, né, no anel. E todas as pessoas que possuíam o anel, por mais forte que elas fossem, no futuro, elas iriam ceder à tentação, né? ao poder. Então, eu acredito que Sauron é um dos vilões mais bem construídos, tanto no livro, no filme, realmente, porque não tinha tanto tempo, né? Mas, principalmente no livro, é um personagem muito bem construído. né, pela ótica aí do Tolkien, né?
É mesmo.
E eu acredito que ele está aí no meu quarto lugar. Poderia estar realmente mais para frente, mas eu vou guardar o mais para frente com outros especiais que me marcaram mais.
Top demais. Qual foi o quinto de Pedro mesmo?
Frieza,
foi Frieza, é.
O meu quarto lugar, eu estava tentando escolher entre duas personagens. São duas mulheres também.
Olha.
São da mesma obra. Eu estava entre Bellatrix Lestrange e Dolores Umbridge.
Opa.
Eu pensei, tipo, apesar de Bellatrix ter matado Sirius Black, né? Tem aquela cena icônica depois de Senhorita da mãe de Rony explodindo ela com um reducto, mas eu vou de Dolores. Pô, a Dolores torturou criança, pô. Aquela cola que escrevendo na pele.
É Dolores Umbridge, né?
É Umbridge. Dolores desponta.
É. Essa personagem aí, ela tem um. Assim. Ela já é revoltante no livro, mas eu considero ela mais revoltante ainda no filme, porque ela tem. Ela tem a cara, né, velho? A atriz, né?
Ela é muito boa, velho. A atriz é muito boa. Ela vem com aquela carinha bonita, pô. E, tipo, tá botando pra ferrar na turma, pô. Ela torturou crianças, né, velho? É aquela magia que ela usa lá. Eu não devo contar mentiras, né? Alguma coisa assim, né? Ela manda escrever no papel e vai rasgando a pele escrevendo. Imagina isso hoje em dia, com o estatuto da criança e do adolescente. Ia estar passando em Cardinô, em tudo aí.
E tipo assim, ela é uma personagem muito sagaz, né? Porque ela vem com aquele. Ela tem aquele climinha ali, né? Rosinha e tal. É interpretado assim de forma magnífica, né? Pela Imelda Staunton. Tipo, que é uma atriz muito boa. E assim, man, ela é incrível mesmo. Ela desafia o próprio Dumbledore, né, velho? Dumbledore chega lá quando ela quer expulsar a Sibila, né? Ela quer expulsar a Sibila da escola e fala, ó, você tem poder de tirar ela do cargo, mas quem tem o poder de expulsar é só o diretor, e o diretor sou eu. Aí ela olha pra o Dumbledore assim, por enquanto.
Por enquanto, meu
velho. A bicha é audaciosa, meu velho.
É audaciosa mesmo.
Muito e sem contar que assim, além disso, principalmente no livro você consegue ver mais isso, ela é muito poderosa, velho.
Muito.
Tá ligado? Ela é poderosa, poderosíssima. Você vê que, por exemplo, lá quando... Eu acho que isso aí já é no Relíquias da Morte, né? Quando
o centauro pega ela?
Não, quando o Harry entra lá e encontra ela no Ministério da Magia, já tá no Relíquias da Morte, né, Júnior? Se eu não me engano.
Isso.
É, que é pra pegar o colar, né, dela. Aí, tipo, ela tá lá, cara, tipo... E... O patrono dela, sozinho, tá segurando todos os dementadores que tem na sala, man.
Só isso.
Só o patrono dela, que é o gatinho. O gatinho tá só aqui, ó, miau, olhando pra cima, e em cima tá só os dementadores assim, cara.
Só certo, isso.
Todo mundo, e ela segurando os dementadores sozinha. Então, ela é uma feiticeira muito poderosa. Ela só se lenhou na questão dos centauros, porque os centauros, eles têm uma resistência muito grande à magia, e tipo, eles repelem magia também, né? Então, tipo assim...
A pele dele deflete magia, pô.
É, aí pra ela ficou ruim ali, mas ela é uma personagem, tipo, insuportável, velho. Insuportável mesmo.
Isso prova o quanto a atriz é boa, pô.
É, e ela... O ranço que a turma tem dela virou realidade mesmo, pô. A turma
virou.
Da atriz, pô, deu caramba, bicho.
A turma odeia. É. Ela só não sofreu mais porque ela não tem rede social, né? Então, tipo assim, a galera não tinha como xingar ela lá.
É. Que loucura, velho. Que loucura total, bicho, isso aí.
Não, mas no mundo de hoje tá assim, pô. O cara interpreta um vilão, a turma fica com ódio do ator, pô.
É, mas sempre foi. Até aqui no... E isso principalmente aqui do Brasil.
É.
Principalmente aqui no Brasil. Porque no Brasil, assim, os atores da Globo, pô, tem várias histórias deles aí andando que eles estavam andando na rua.
A galera xinga eles.
Tá ligado? Porque eles estão fazendo um vilão. Tipo, é loucura, velho. A galera é retardada demais.
É,
então, Dolores Umbridge, né?
Dolores Umbridge.
Gostei, viu? Pô, quarto lugar. Pronto, beleza, vamos lá. Para o meu agora terceiro lugar.
Agora o top 3, é o pódio, agora é o pódio. Olha a resposta aí, não vai colocar...
No terceiro lugar, eu vou até mudar. Eu vou até mudar. Porque eu tinha colocado um, mas eu tô pensando aqui que os meus dois primeiros estão tão acima que eu vou ter que equilibrar para poder ficar um pouco mais de boa. E como eu já coloquei uma novela, coloquei um anime, agora eu vou colocar um filme de terror.
Ódio.
Que é pra equilibrar as coisas, né? E esse cara aqui, meu amigo, ele é, né, aquele ele é um slasher, um assassino slasher. Saca? E ele é o slasher principal do filme que criou esse estilo slasher. O melhor filme de suspense já criado nesse estilo. É um filme, tipo assim, incrível, né? Que é o senhor Mike Myers de Halloween, meu amigo. Halloween, ele é... O primeiro Halloween, que é o de 78.
Sim.
Né, que é o dirigido pelo incrível John Carpenter lá, que tem a Jamie Lee Curtis, tá, aquela galera toda. E, velho, esse filme, ele é tão bom, mano. Ele é tão bom. Assim, aquele filme feito com pouco dinheiro, feito com ótimos atores e atrizes, tá ligado? O filme... Sim. É o tempo todo uma menina sendo observada por um cara, praticamente. Né? É aquele cara que sempre tá ali observando. Velho, esse filme ele tem momentos memoráveis, momentos incríveis. E é um personagem que, assim, ficou no imaginário, né? Ele usa aquela máscara lá que é a máscara do Kirk, né? Do Star Trek.
Sim.
Ele usa aquela máscara lá, então, tipo, é aquele slasher mascarado. Cara, é o filme que você precisa assistir pra você entender o porquê filmes de slasher fizeram tanto sucesso, principalmente naquela época ali, porque veio o Jason, porque veio essa galera, foi por causa desse filme aqui e...
E tá no imaginário da turma, né?
É, e, pô, total. É impossível, né? Você não ouvir a musiquinha, né? Tan 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 tan. Tanto é que tá saindo, que saiu os últimos, né? Os mais recentes aí, o capítulo final, não sei o que final, não sei o que, matar.
É o 20 puro, anos né? Depois.
É o de puro.
O 20 anos depois, 50 anos antes, 10 anos daqui pra frente, é tudo Halloween.
É, mas agora segure aí, porque daí pra frente é só bomba. É depois só do bomba. Primeiro, só bomba. É. Aí chega o Divaldo, não é não.
Todos estão perfeitos.
Mas olha aí, o meu terceiro é o Mike Myers.
Olha aí, nosso top 1 vilão de volta. De todo mundo.
Cuidado. Olha, o meu top 3, eu vou colocar um personagem dos quadrinhos e dos desenhos.
Olha.
Eu vou colocar Lex Luthor.
Lex Luthor.
Arqui-inimigo do Superman. Nosso querido Superman, né? O azulão.
Esse é brabo, porque o cara... Tanta gente pro cara arrumar briga, o cara vai arrumar logo o mais poderoso.
E aí? É maluco ou não?
Isso me lembra alguém que tanto inimigo pra ele tem que virar inimigo logo de Belial. Mas tá de boa. É, cão. Literalmente, é o cão. Ele é o cão mesmo.
É o cão.
Eu gosto bastante do personagem, porque ele é um personagem extremamente inteligente, né, estrategista, né? E sim, o maior poder dele é o dinheiro. Ele é bilionário, né? O cara
e que...
Pode falar.
E que já derrotou o Superman várias vezes, viu? E que ele chegou a matar o Superman, pô.
É estratégia, né?
Ele sabe que se ele for bater de frente na força do Superman, chance de vitória, zero, né?
É um personagem que tem uma doença terminal, né? Ele tá morrendo e ele precisa ser curado, por isso que ele usa aquela armadura. Porque aquela armadura faz com que ele possa, possa regredir a doença dele. Mesmo se ele estando sem aquela armadura, acho que ele chega até a ser curado e tal, tudo mais, né? Uhum. Em algumas edições. É. Mas porque... eu gosto bastante da ideia dele como aquela doença. Né?
É porque...
doença terminal.
Em Smallville, o motivo pelo ter raiva de Superman é porque quando caiu aquele... Quem não conhece Smallville, né? Eu não sei. É a série de Superman. É a série de Superman jovem. Ele tem ódio de Superman. Ele tem ódio do Superman porque quando no começo da série cai um meteoro de Kryptonita na Terra. Que é tipo. É onde a nave de Clark tá. Tá com todo o meteoro, a nave tá dentro. Aí com a radiação da Kryptonita, que formou vários metamandos, né, que aparecem durante a série. E a radiação da Kryptonita fez ele perder o cabelo. Aí por isso que ele tem ódio de Superman.
Não, não, pô. Não, não é por causa disso não, pô. Não.
Não, em Smallville é assim.
Não. Na verdade, em Smallville, pô, a picuinha dele com o Clark é porque, tipo assim, eles são grandes amigos.
Isso.
Tá ligado? E tipo, tudo começa a dar merda quando ele descobre que o Clark tem poderes e o Clark nunca confiou nele.
Isso, verdade.
Aí começa a ter uma picuinha que vai ser levada aí por pelo menos umas 4 temporadas. Começa, porque, se eu não me engano, ele descobre isso ou é na terceira ou é na quarta temporada. Aí começa a agonia. Porque eles mal viu assim, né? Ele deve ter uns 5 episódios bons. O resto é tudo uma bomba atrás da outra.
Mas porque
nossa, isso daí, é nojenta de ruim.
Isso daí é na Terra 161616. Na Terra 266 é que é essa parte do cabelo aí.
Não, sai.
E na Terra 666 é igual.
É que Clark é o capeta e Lex Luthor é Deus.
É. Sei mesmo.
Enfim, eu gosto bastante do personagem Lex Luthor, principalmente dos quadrinhos, né, das HQs e também de Liga da Justiça Sem Limites. Eu gosto bastante do Lex Luthor lá.
Salafrário.
Salafrário, né? E que até posteriormente, em um dos episódios da Liga da Justiça Sem Limites, ele se funde com o Brainiac, né?
É.
A inteligência artificial lá de Krypton, né? Brainiac. Aí, terceiro lugar...
Ele pega também aquele negócio lá, né? Que o Darkseid fica procurando, porque é a... Como é? Antimatrão, negócio lá que dá inteligência ultra ao cara, esqueci.
Isso.
É Brainiac pra ele, pô.
Que ele fica o cara mais inteligente do universo.
E quem derrota essa versão do Lex Luthor com o Brainiac aí é Flash, pô.
Tá de puro.
É também Flash apelação do caramba, tá maluco?
Tá ligado que, pelo quadrinho ali, é a primeira vez que Flash consegue usar o poder da força da aceleração é ali? Quando ele mesmo fica rodando... Só que depois nunca mais eu vou correr tão rápido. Tá ligado? Que ele se perdeu no tempo, pô, de tão rápido que ele correu.
Sim, sim, tá ligado.
Pode ir por.
Então esse foi o seu terceiro lugar.
Isso. Você, Pedrita.
O meu terceiro lugar vem de um anime, é de outro anime, né? De um anime também. Cara, e eu tenho um ódio desse personagem.
Pedro é otaku mesmo, dois animes.
Provavelmente vai ser tudo anime daqui pra lá.
Otaku não morre, vira anime.
É, o Otaku não morre. Morre nada. Se um mundo carregado de pó, um caminhão carregado de pó pegar ele, ele não vai pro mundo de secar, não. Ele vai pro inferno. Vai. E o meu vilão, o vilão agora do meu top 3 é... Porra, eu queria botar ele primeiro, mas vai ser ele mesmo. Ele também é de Fullmetal Alchemist. E eu acho que você já tem ideia de quem é, né? O alquimista, o alquimista das quimeras. O Tucker. Que funde a filha com o cachorro pra fazer a quimera que fala.
Será que esse bicho merece mesmo isso aí? Só por ter transformado a mulher e a filha em quimera?
Não, pô. Imagina. Imagina.
Pelo amor de Deus. É simplesmente, pô. Um dos maiores... Talvez o maior filho da...
Esse aí é desgraçado.
Esse é diabólico, velho. E tem uma camisa, até uma camisa que eu tava querendo comprar, que eu a sei, imagem porra. É a Ana e o cachorrinho. fazendo a fusão, assim, com o ciclo de transmutação.
É quando você vai comprar camisa de anime no brechó. Aí tá lá.
Essa camisa aí.
Cara, esse episódio, se eu não me engano, o nome desse episódio aí é o Lamento de um Alquimista.
É resenha, velho. É resenha demais, bicho.
Não, esse cara, ódio puro desse cara.
Um papel de parede que eu tenho, que é com, não sei se dá pra vocês verem, que é a Anya do Spy Family.
Tá?
Aí tá o Hans. Tá o Hans oferecendo uma bolacha pra ela e o cachorro, né? Que é que o cachorro que vê o futuro querendo tirar ela de perto dele. É muito bom, velho. Sério mesmo. Mas isso aí é um filho da peste, velho.
É, pô. Esse cara, não, na moral, pô. Olha, a turma de anime não tem nada a oferecer, pô. Falando, você fica com ódio na alma, com vontade de tocar sua tela, pô.
Isso é traumatizante, pô. Isso é traumatizante.
Total.
Pronto, né?
Foi o meu top 3.
Se fosse aqui uma competição de filho da puta, tu ganhava, velho. Já ganhava aí, já.
É verdade.
Pô, tem que ser maior filho da puta dos animes, pô. Esse bicho aí.
Eu não consigo pensar em outro, não, velho.
Esse aí é desgraçado.
Esse é lasca. Mas beleza, vamos lá. Top 2, né? Segundo lugar. Segundo lugar, eu vou colocar um personagem que... Ele é... marcante no cinema. Talvez, assim... Sim. Ele é um ícone dos vilões de filme de ação. Talvez ele é o maior vilão de filme de ação. Ele é o vilão do maior filme e o melhor filme de ação de todos os tempos.
Porra! Esse cara aí, Chuck Norris, é?
Não, meu amigo. É o senhor Tomil de Exterminador do Futuro 2.
Ah, Patrick alguma coisa, o nome do ator.
Aí é o cão.
E aí?
Tomil.
É o Robert Patrick.
Sim, é Robert Patrick, não Patrick alguma coisa.
É o vilão principal, né, do clássico filme, né, Hasta la Vista Baby. Quem não viu ainda tá perdendo. Esse, assim, eu considero ele o filmaço, o filme, assim, ele é o máximo da ação. Matrix, ele só não está no top 1 pra mim de filmes de ação por causa desse filme aqui. E ele é um filme todo feito com a tecnologia nova na época, né, que era o CGI, né?
James Cameron.
Muito bem aplicado. Muito bem aplicado. Com um ator espetacular interpretando ele.
E corre como ninguém. O cara corre sem mudar
de... E tem a carreira mais clássica de todas, né, velho? Aquela carreira dele.
É top.
No ódio.
Ele corre sem mudar a expressão, pô. O cara.
É. E assim. Na época, tu assistindo um diabo desse aí, pô, tu vai dormir com medo de encontrar com essa peste no meio da rua, pô.
Total.
Tá ligado?
A cena clássica que todo mundo lembra, ele levantando daquela chão quadriculado. Menino, pra época que foi aquele efeito ali, ficou muito barba, pô.
Pois é. E tipo assim, sem contar que tem vários efeitos práticos também, né? Como o caminhão, né? Ele pulando com o caminhão, né? Naquela ponte lá, pra ir atrás dos caras do...
Uhum. Do John Connor.
John Connor com T-800, né? Com T-800 lá na moto. Velho, é um filme, um filmaço, velho. E é um dos mais clássicos de todos os tempos. Só perde pro meu primeiro mesmo, porque esse aqui, ele é top, top, top demais.
Era demais. É minha vez agora, né?
É, agora é tu.
Meu top 2, e vou colocar, acho que você já... Sabem que eu acho, né? Que vocês já sabem qual é o meu. Um dos meus personagens preferidos, né? De obras e tal. Gosto bastante do personagem. Que é do universo de Harry Potter. Né, que é o Lord Voldemort.
Oh, yeah.
Esse aí é o meu, se for de alguém.
Aí também, botar Voldemort aí é jogar fácil, né?
Não, mas é o meu, um dos meus personagens preferidos. Porque eu também tenho um Funko dele. Então se eu tenho Funko é porque eu gosto bastante.
O critério de Juninho, os vilões dele é o que eles têm Funko.
Tu tem um Funko de Pedro, Júnior?
Não.
Eu acho que se você não tiver, você quer dizer muita coisa.
Você quer dizer que você me ama, pô. Tá ligado? Eu vou mandar fazer um Funko e dar de presente pra cada um de vocês.
É porque eu tenho Funko de vilões aqui.
Ah, eu não sou vilão.
Então, tem o Madara, tem o Lord Voldemort. Eu também tenho o do Batman que ri, mas eu não vou colocar o Batman que ri aqui, né? Mas enfim.
É do diabo.
É do diabo,
né? Porque Voldemort é santíssimo, né?
Eu acho que eu não preciso apresentar o personagem, né? O personagem, ele realmente já se apresenta, todo mundo conhece, né? Então... acho que com tudo aquilo que ele fez, eu acredito que, ao meu ver, ele merece aqui o meu segundo lugar. Né? Não só por ele ser o vilão, porque ele é aquele mal que ele tortura e é aquele caótico e mal. Né? Ele não é, eu acredito que ele não é um neutro e mal, né? O mal pelo mal. Né? Eu acho que ele tá mais pra... eu acho que ele tá pra um caótico e mal mesmo. Eu acho que ele tá pra um neutro e mal. Eu acredito.
É o malfeitor.
Ele realmente é o malfeitor. Porque o caótico e mal, ele gosta realmente do caos total.
Ele é o destruidor, ele gosta de destruir as coisas.
Ele é o destruidor, né? E o Lord Voldemort, ele também não é um leal e mal.
É dominador.
Eu acho que ele não é um personagem leal e mal. Eu acho que ele tem uma junção ali, é leal e mal com neutro e mal. Né? Acho que tem uma junção ali.
Ele tem muita coisa do. Assim, quem é mais caótico e mal mesmo é a própria Bellatrix, né? Ela é bem caótica e mal.
Ela é bem caótica.
Agora, assim, eu colocaria o Voldemort ali indo pra lá e pra cá no leal e mal e no neutro e mal. Porque, tipo assim, ele é mal mesmo. Ele é o mal puro. Tá? É mal. Só que, tipo assim, ele tem muitas atitudes do leal e mal.
É diferente do qual é o nome do animais fantásticos, tipo,
do Grindelwald.
É diferente, porque aquele personagem ali é um total leal e mal. Né? Ele gosta da lealdade, ele vai pelo convencimento, né? Ele gosta de que as pessoas possam confiar nele, e ele confia também
isso vem muito também porque o próprio Voldemort era fã dele, né?
Isso.
Quem acha que é leal também é Dolores. Dolores é um bicho, é leal, mas ela quer dominar. Ela chega dominando na escola, faz essas coisas assim e tal.
Ele é fiel a galera, né? Tipo assim, Voldemort também é fiel aos que ele tem como semelhante, né?
Isso. Nos momentos de loucura, ele pode matar, né?
É aquele negócio. Será que quando ele tem uma desconfiança, se ele desconfiou de você, você se lascou, meu filho.
É, total.
É porque, tipo, Snape boia porque ele desconfia que Snape não tá sendo 100% leal a ele. Aí boia. É.
E que se ele realmente aquela questão da mente de Snape, né? Porque Snape conseguiu treinar a mente dele para que
Lord
não pudesse saber, né?
Mas ele só se leu mesmo porque, no caso, por causa da varinha, né? Porque como a varinha não tava obedecendo ele 100%, aí ele ficou naquela. Oxe, que diabo é esse aqui, rapaz?
Quem tá levando essa varinha?
Aí tipo assim, a lealdade é nisso aí, é? Pronto, então no caso, se foi tu que matou o véio, então eu vou ter que te matar, que a valia ficar 100% minha.
Isso.
Deu merda aí. Mas é um bom vilão, viu? É um bom vilão. Voldemort, e tipo assim, e no começo, até ali o... Até na verdade, o final do Cálice de fogo, ele é tipo um Sauron, né? Ele tá ali só em espectro, meu filho.
Isso.
E ele consegue botar medo na galera só de falar. Tanto é que ele é o cara que não pode ser nomeado, né?
É.
Porque todo mundo tem medo de falar o nome do cara, pô. Só Harry que fala o nome dele. Do nada.
Será que a turma tem medo do cara?
É medo, filho.
Impronunciável, pô. Impronunciável.
Medo aquele cujo nome não. Aquele cujo nome não pode ser dito. É. Então o seu top 2 é o Lord Voldemort.
Isso.
Então vamos lá. O meu top 2 é. Ele é de filme também.
É Van Drex Wave.
Sei nem quem é. Ele é.
Shiva Satan.
É... Tá... Não, mas é herói, pô, não é vilão não, pô. Ele é de uma série de filmes que tem filmes bons, filmes muito bons, filmes bosta e séries mais bostas ainda. É o Darth Vader, Star Wars.
Pode.
Ali é o cara que, tipo, é o cara que foi. No começo ele não era vilão, né? O pobre Anakin Skywalker. Esquece. Mas depois ele se corrompeu.
Esquece isso aí.
Esquece essa merda aí, pô.
Pô, ele já foi Anakin, né? Tem que lembrar. Todos nós temos um passado ruim. O dele é da Anakin.
Ai.
Ele foi corrompido pelo lado sombrio da força. E se tornou um vilão icônico também, né? Da cultura pop, né? Darth Vader. Quem não gosta quando escuta a marcha imperial?
E é outro nível, pô.
É. E o cara já começa no ódio, apesar de, como diria Taquinho, né? Aquela trilogia que não existe. Que é quando ele vai lá e mata aquele acampamento de criança, né? Que ele mata as crianças tudo no acampamento. Vem cá, minhas crianças, que eu vou lhe dar uma balinha. Chegue, sabe de laser em tudinho. E depois ainda dizima.
Na verdade, ele não mata no acampamento, ele mata dentro da academia Jedi.
Então, as crianças. Vamos lá que eu vou dar uma balinha a vocês. É, aqui, a balinha vermelha.
No acampamento, ele mata aquela tribo lá porque sequestrou a mãe dele.
Os Ewok.
Povo da areia.
É. Povo da areia, mata todo mundo ali, é ódio puro.
Pronto, aí fica aí o Darth Vader, que ele é o cara que mata por prazer. Tem até um atleta no filme, porque ele chega na fase de controle da... Eu não lembro se é de um Star Destroyer, ou se é daquele cruzador lá. O cara, ele tá parado, o cara olha pra ele usa fogo e foca o cara e mata o cara, pô, do nada, pô.
É, ódio puro.
É, o cara é inútil, pô. Ah, tô errando 3 vezes aqui, ó. Erras 3 vezes, foi? Foi, morra. Pô...
Pronto, então o meu top 2 é Darth Vader. Não vamos explicar muito não, porque nós vamos ter que falar de Code Star Wars que...
Acho, não, a gente tem que emendar. Porque Darth Vader é o meu primeiro, meu amigo. Tem que emendar já. Tem que emendar já, porque ele é o meu primeiro. Tipo, pra mim é... Assim, é incontestável que o cara é o maior vilão da cultura pop, cara. É impossível. Tipo assim, desde a primeira aparição dele... Né? Com todo aquele corredor lá, todo mundo de branco, com os Stormtroopers, abre a porta e vê um cara todo de preto lá.
Todo de preto, verdade.
Pra buscar invadindo a nave da Leia. Tipo, as aparições dele nos quadrinhos, né? Existem quadrinhos que são só com ele, né? História solo dele, tipo assim, são um negócio. Cara, são muito bons, velho. São. Fora do comum.
Tem aquela cena clássica do Rogue One. A turma tá lá, quando abre a porta, melhor que pra ver o sabre de laser vermelho ligando.
Essa cena do Rogue One. Que, meu amigo, aí você pode chorar sangue, viu? Essa cena do Rogue One, ela é especial, velho. Ela é poderosa, isso aí.
A turma tá saltitando, feliz pelo campo lá dentro da... É no Star Destroyer aquilo ali, né? É no Star Destroyer, aquela cena que Darth Vader aparece no Rogue One. É no Star Destroyer, né, que eles estão?
Rapaz, eu não lembro, mas eles estão saindo, né? Eles estão tipo num... Eles estão saindo de algum lugar com a nave, né? Eu acho que é o Star Destroyer, não lembro, não.
Abre a porta assim, é fumaça pra ver o sabre de laser. O sabre de luz vermelho ligando a turma. Fudeu, corre que lá vê o homem.
É, ali é uma cena... É uma cena tem uma cena de Darth Vader, pô, que é até um quadrinho que eu tenho que... leva o nome dele, né? Que é um negócio tão impactante, pô. Na verdade, são duas, né? Uma é que existem... Os caras ficam cercados por mais de 100 caças da União Rebelde e ele sai sozinho e mata todo mundo na nave dele. Porque, assim, é uma coisa que a gente aprende nos prequels que o Darth Vader, ele é o maior piloto da galáxia.
Uhum.
Tá ligado? E o Luke herdou dele essa habilidade de ser um piloto ultra. Ele é o maior piloto da galáxia. Então, tipo assim, ele pega aquela... Ele é cercado pelas X-Wing, né? Eu esqueci qual é o nome da nave. Aquela nave que é tipo uma antena parabólica. Esqueci. Como é?
TIE Fighter.
TIE Fighter. Ele pega lá o TIE Fighter, meu velho. E ele sai sozinho, meu velho, no meio do centro. Derruba todo mundo. Ele faz um massacre, pô. E outro é quando uma nave dele cai. Os rebeldes chegam pra... faz uma aliança lá com o povo lá do planeta pra cercar ele. Aí os caras, tipo, vai parar ele. Parado, não sei o que. Aí o cara fala, tipo, você está cercado. Tá ligado? Aí ele fala, rapaz, cercado? A única coisa que me cerca aqui é medo, tá ligado? E homens mortos. E aí, tipo assim, é um cara muito beres, velho. E o visual, né? O visual dele
é muito massa.
É muito marcante, pô. E do diabo também, né? Quando você vê, chegar um testemunho de Jeová na sua casa e ver uma porra daquela ali.
Total.
Eu tenho um aqui de 60 centímetros, daqueles que vendia na Americana, né? Meu Deus. É um personagem muito bom, velho. É um personagem muito bom. Meu primeiro lugar é o Darth Vader. E assim...
Ele só perde pra Starkiller, né? Que é o cara que ele treina, né?
Mas esquece aí do jogo, pô. Mesmo assim, tipo assim... Mesmo assim, o final do jogo original ainda é ele perdendo, né? Então, significa que o Darth Vader ainda consegue ser mais habilidoso que ele.
É, ele foge, né? Na verdade, né? Não Darth Vader, Starkiller foge. Mas é Darth Vader aí, ó. Quando eu disser o meu primeiro lugar, tu vai ver quem é Darth Vader em perto desse cara que eu vou dizer.
Rapaz, eu vou dizer a coisa toda, Espírito. Não tem personagem pra bater em Darth Vader,
não. Oxi, você vai ver?
Enfim, eu o meu segundo, o meu primeiro lugar, eu ia colocar também o Darth Vader, né? Mas eu vou mudar pra colocar o Thanos do UCM. Eu coloco ele, porque esse cara, ele é tão... É tão vilão que ele conseguiu matar a única pessoa que ele amou na vida inteira. Isso eu tô falando do UCM, né? O Thanos do filme, dos filmes. Uhum. Que a única pessoa que ele amou na vida foi a filha Gamora, né? Filha dele, Gamora. Então, para que ele pudesse obter o poder para atingir os seus objetivos, ele sacrificou a única coisa que ele amava, né, para atingir esse objetivo. Eu nem falo a questão de dizimar meia parte do universo e tal, mas eu acredito que o objetivo dele, para que ele pudesse alcançar esse objetivo, ele teve que sacrificar, né? O Caveira Vermelha, ele foi bem, bem claro, né? Olha, tu tem que se desfazer daquilo que você ama, né? Aí Gamora, poxa, isso aí é impossível, porque esse cara não ama nada, né? Amo sim, amo você, morra. E ele chega a chorar, né?
É uma cena muito boa, né?
Essa cena é muito boa.
Tem até a cena quando ele encontra lá com a Gamora pequenininha, ele, você conseguiu o que queria, consegui. E o que lhe custou, ele, tudo.
É. Os fins justificam os meios, meu velho. O cara é psicopata, pô.
No tipo caso
assim,
dele...
E ele é poderoso demais, né, velho? Tipo assim, no filme ele ainda foi muito nerfado, porque se fosse dos quadrinhos ali, meu amigo...
E o Vingador certo, cara.
Misericórdia. Ó, Pedro, só ele...
Ele não é, ele não é conhecido.
Ele já é ódio puro, pô. Porque ele é um...
Um titã.
Um deviante misturado, né? Ele é um deviante e um eterno, né? Ele é a mistura, né?
É. Dos dois. Então, ele já é muito poderoso, pô.
É barril.
A manopla, ele é poderoso mais. Aqui, ele já dá poder a ele. Ele já é poderoso. Só a manopla, o artefato manopla.
Já dá poder.
Já dá poder. E junto com as joias do infinito, aí que lascou mesmo.
E juntando o fato que ele é roxo, também já fica mais forte ainda.
Isso nos quadrinhos, né?
O cara não é conhecido como Titã Louco à toa, né? O cara é insadecido. Pô, eu quero o objetivo, eu vou fazer o que for preciso pra alcançar esse objetivo.
É barril. Poderoso esse bicho aí.
O top 1, pronto. O meu top 1. Thanos, oxe, bucha. Darth Vader, meu Deus do céu.
Lá vem Pedro, velho.
Sério, não tem, não
ele vai tem bagunçar condição, a parada.
Não tem condição nenhuma desses caras ganhar pro meu primeiro lugar, não, pô. O meu primeiro lugar é de uma série, pô. De uma série. Não é da Marvel, não é da DC, não é do CM, não é de porra nenhuma. O top 1 meu aqui é um personagem que veio do México, pô. Rachacuca.
Rachacuca.
Tô brincando. Não, o meu top 1, pra mim, no meu ver, é o Coringa. A versão Heath Ledger. Do Cavaleiro das Trevas, né? Esse Coringa. Pronto, esse Coringa aí. Lógico, eu tô dizendo que ele não tem contra trans, contra Nath e Verde. Ele não daria um chá, né? A não ser que ele conseguisse entrar na mente dos caras e engordar pros caras. Mas é o Coringa.
Coringa de Heath Ledger, meu velho. É o Coringa que eu mais gosto também, cara. É o Coringa que eu mais gosto.
Eu gosto do Jack Nicholson também, eu não vou mentir. É porque o Coringa dele é o mais palhaço. É o Coringa palhaço mesmo. Mas o Coringa Heath Ledger...
É perigoso, pô. É um cara perigoso.
É o cara que você não quer encontrar com ele na rua à noite. Na verdade, não. Nem de dia também. Você não quer encontrar com ele.
Você não quer que ele exista. Graças a Deus que ele não existe.
Tá te vendo, beleza, vai estar pelo universo aí. Tem uma probabilidade mínima dele querer essa bosta dessa terra. Thanos também, tá conquistando o planeta por ele, olha pra terra assim. Aquela merda não, vou pro próximo.
E tá foi assim, tipo, uma atuação genial, né, velho? Tanto é que rendeu um Oscar póstumo, né? Que pena, viu, velho? Que pena esse bicho ter morrido, velho. Que pena.
É. Aquela cena que ele explode o hospital, pô. É que uma pessoa que ele aperta o controle e não explode, ele fica apertando. Não funcionou, realmente falhou. Prova que quando
deu uma falha, ele
assusta, pô. Só que eu tô mantendo o personagem e vai.
O personagem foi criado pelo cara, né, velho? Ele que criou o personagem, pô. É muito bom, velho.
A primeira cena, a cena que eu mais gosto dele é a primeira. Que ele faz...
É ele chegando na reunião.
Na reunião lá dos bandidos?
Não, na verdade, a primeira cena dele é ele no assalto ao banco, né?
No assalto ao banco. Que ele coloca a granada amarrada com um fio do casaco, não. Do moletom. Do paletó dele, né? E quando ele sai do vai-se embora no ônibus, o paletó tá descosturando, né? E a gente pode pegar essa piada como se fosse piada de desenho animado e tal. O cara tá se lascando com a lapa de granada na boca, uma granada de gás, que ele vai morrer sufocado.
Né? Com a explosão da granada vai estourar a cabeça dele, né?
Não, ele não vai explodir, que aquela
bichinha... Quer ganhar essa de gás.
Ah, não, é da que explode, não.
É lacrimogênio, pô. Aquilo ali entrou no pulmão do cara, o cara vai se ganhar, pô.
Vai matar.
É isso que... O grau de psicopatia do cara, pô.
Na reunião lá do bandido, eu vou fazer essa caneta desaparecer. Peraí, a cabeça do cara, a gente tá caneta no olho do cara. Ele tá lá.
É rouba o filme, cara. Rouba o filme total. É uma atuação genial. É um personagem muito bom mesmo, velho. Esse aí é barril. Esse aí é bom. Muito bom.
E aí, pra fazer uma coisa aí, vamos fazer uma menção honrosa a cada um.
Não, chega uma de menção rosa, né? Vamos embora.
Uma só pra cada um, uma só pra cada um, menção rosa.
Lá vem.
Pô, vai, começa com você.
Eu não tenho menção rosa pra fazer, não, pô. Já fiz meu top 5, pra mim tá perfeito. É. Eu não consigo pensar em nenhuma menção honrosa aqui, não.
Eu vou ser polêmico aqui. Eu vou colocar Fëanor.
Fëanor?
É Fëanor do dos Seus Anéis, pô.
Ele é vilão?
Marília.
Vou colocar ele queima os barcos da turma, né, velho?
Pedro, ele mata a família dele, Pedro. Como é que ele não é vilão?
Eu coloco ele como vilão, viu?
A minha menção honrosa é Griffin, de Berserker.
Griffin, né?
É um vilão filho da puta também, viu? Ele só não perde pro cara de fumeta, mas ele também tá na mesma ali na filha putagem ali dos dois.
Já, só pra levar aqui, pra gente terminar aqui. Vamos botar, vou botar um também, vou botar perna longa. Não existe pior que esse vagabundo, não.
Aí derrota Darth Vader, Coringa.
Meu amigo, tem um episódio aqui, perna longa, pra enfiar a assinatura no cu do...
Cara.
Aí tem condicional.
O cara se veste de mulher, pô, pra enganar o cara, dar beijo na boca dos brother. Meu irmão, isso é um filho da puta, pô. É um desgraçado.
Isso aí ganha até pro cara de Fullmetal, pô, de filha da puta, perna longa.
Isso aí é lasca, velho. Mas é isso, né? Foi bom, velho. Foi bom. Ficou legal. Foi muito bom mesmo. Foi um apanhado aqui de vilões aqui que valeu a pena. Foi divertido. Mas é isso aí, né? Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau pra vocês. Abraços.
Deixem nos comentários aí. Deixem no comentário aí os top 5 vilões de vocês.
É? Aí, ó. Boa. Olha, Pedro, com ideia boa. Finalmente o Pedro falando alguma coisa que preste no podcast.
E não vale colocar nenhum da gente aqui como vilão, viu?
É. Aí quem responder vai ganhar um Funko Pop de Pedro.
Já tá sendo fabricado, viu?
Olha. Que merda.
Você vai ter três versões. A versão preto e gordo, a versão gordo e preto e a versão preto, gordo e feio.
Chega, tá bom. Tchau.